Muito boa tarde, vamos para a informação agora às 13 com o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Câmara de Tomar está preocupada com descargas no Nabão e já pediu investigações às entidades competentes. Tomar recebe distinção de autarquia familiarmente responsável. Medicina interna, afinal, não deverá passar de um serviço apenas de internamento, garantem PSD e independentes.
O empresário da semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O empresário da semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas. Com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O convidado da próxima semana é Lino Lopes, presidente da ACR da Linha Ceira. O empresário da semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
E agora, damos-lhe a conhecer as previsões do estado do tempo para hoje. Céu geralmente muito nublado, aguaceiros em especial nas regiões centro e sul, que poderão ser por vezes fortes, no Baixo Alentejo e Algarve, condições favoráveis à ocorrência de trovoada nas regiões do centro e sul, vento moderado, moderada forte no litoral e também nas terras altas. Ainda subida da temperatura nas regiões norte e centro. Estão previstos 10 graus para a Guarda, 16 para Castelo Branco e Évora, 18 para Coimbra, Tomar e Lisboa, Boa 19 para Faro e 20 para Porto, Leiria e Santarém.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Câmara Municipal de Tomar contratou uma empresa para perceber que matéria poluidora tem invadido o Nabão durante as últimas semanas, sendo que o resultado das análises deverá ser conhecido em breve. Para além disso, a Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, confirmou em recente reunião do Executivo que cada vez que acontece uma descarga no rio é feita queixa às entidades competentes, admitindo que estará em causa a falta de capacidade da Etar de Ceiça, estrutura situada na Sabacheira, que não consegue dar o devido tratamento aos resíduos domésticos do Conselho de Ourém. No entanto, reforçou Anabela Freitas, há suspeitas em torno de outras descargas que estão sob olhar atento das autoridades.
Ao longo dos últimos meses tem-se assistido a um conjunto de descargas poluentes no Rio Nabão, sendo que a primeira medida que o município tomou e continua a tomar é, cada vez que se registra uma descarga, alertar as entidades competentes, que são, nomeadamente, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, e a GNR. Contratámos também, e foi aqui dado também conhecimento aos senhores vereadores, neste momento ainda não temos os resultados, contratámos a empresa Alogos para fazer análises à água do rio. E, portanto, assim que tivermos os resultados, serão comunicados aos senhores vereadores. Certo é que, e já aqui foi falado, grande parte das descargas resulta do mau funcionamento da Etar de Ceiça. Mau funcionamento, ou seja, a Etar de Ceiça, já quando foi construída, não tinha capacidade de tratamento para todos os afluentes que iriam para a Etar. Mas o que é certo é que também se verifica, e isto está a ser investigado, e portanto neste momento não podemos aqui adiantar muito mais, mas está a ser investigado pelas entidades competentes, é que ao longo do Rio Nabão, portanto a montante antes dele chegar aqui à cidade, para além das descargas da Etar de Ceiça, também se registam outras descargas. Porque por vezes o rio está limpo, desde a Etar até determinados pontos do seu percurso, e portanto é natural que hajam, tudo indicia que existem outros pontos de descargas poluentes, e isso está a ser avaliado e investigado pelas entidades competentes.
Rádio Hertz, informação.
O Partido Social Democrata de Tomar questionou o Executivo da Câmara sobre um conjunto de contratações de serviços externos por parte do município. Estão em causa vários juristas e outros técnicos para o acompanhamento de 3 processos, contratações que em conjunto ascendem a quase 290 mil euros. O vereador João Terreiro recordou que há um requerimento apresentado pelo PSD, precisamente em outubro, onde a questão foi colocada, mas que ainda não teve qualquer resposta.
Nós apresentamos um requerimento já em 24 de outubro, 2016, aliás, vários requerimentos, mas este aqui em concreto. E este aqui, porque estamos a falar de dinheiros públicos, e temos que ser esclarecidos pela fundamentação que há, pelos ajustes diretos que foram feitos. Não sabemos ainda o motivo de ter contratado a empresa Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva, Cidade de Advogados, por um valor de 7.600 euros, ainda não sabemos porquê, tendo em conta que temos 5 juristas no quadro da Câmara Municipal de Tomar e ainda um advogado síndico na Câmara Municipal e outro síndico nos SMAS. E também, Sr. Presidente, porque é que se fez uma adjudicação a uma empresa que é a Gestão e Inovação nos Serviços Esportivos Limitada pelo valor de 207 mil euros, portanto este ajuste direto, tendo em conta que existem 15 lugares para preencher no quadro pessoal do município e se calhar com 5.400 operacionais se conseguiria fazer, mas estamos à espera da resposta. Também ainda não sabemos o motivo de se ter adjudicado à empresa Gestão Integrada de Projetos e Planeamento Limitada pelo valor de 75.030 euros para aquisição de serviços de revisão do plano pormenor do flecheiro e mercado, porque, como é conhecimento de Vossa Excelência, o município conta com 12 técnicos superiores licenciados em Engenharia Civil, a que devemos juntar mais 6 técnicos superiores licenciados em Arquitetura, o que faz um total de 18 técnicos capazes de formar uma equipa capaz de produzir em tempo útil a revisão do plano pormenor do flecheiro e do mercado. Portanto, Sr. Presidente, era para lembrar, além dos outros, mas este aqui em concreto, que nos dê resposta, por favor, a este requerimento de 24 de outubro.
Na resposta à Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas justificou as contratações, lembrando que nem sempre há capacidade dentro da autarquia para dar resposta a estes processos.
5 juristas na Câmara de Tomar, é verdade. São especializados em urbanismo. O que é certo é que há entidades que são especializadas em urbanismo. E isso foi um parecer que teve que ser encomendado fora por uma coisa tão simples que tem a ver com a escola... É que se chama a escola dos templários. Por causa de uma cedência do espaço público, de haver aqui uma permuta. Uma coisa tão simples, que aqui dentro não foi possível chegarem a acordo. O segundo ajuste, que não é direto, porque é acima dos 75 mil euros, é um encargo plurianual, já vem do tempo do anterior executivo, que é a empresa, que é a GESINSERD, que é a empresa que faz limpeza e tem também um banco de horas para todos os equipamentos desportivos do concelho. E, portanto, essa empresa trabalha nas piscinas, trabalha no pavilhão, faz a limpeza de todos os equipamentos desportivos. Temos 12 engenheiros, não é o que o senhor vereador disse? Quantos é que estão no Departamento de Obras e Municipais? Alguém há capacidade para fazer a alteração e a revisão de um plano pormenor? Não há. Portanto, tivemos que adjudicar fora. Mas eu já tenho a resposta na minha gestão de processo, eu vou responder ao Sr. Vereador, mas pronto, só para lhe dizer que não está esquecido. Alguns poderão estar esquecidos e vamos recuperar todos aqueles que estão em atraso.
E a Câmara de Tomar entrou pela primeira vez para o lote das autarquias mais familiarmente responsáveis e será distinguida na próxima semana numa cerimónia que terá lugar na Associação Nacional de Municípios. Este galardão, refira-se, é atribuído pelo Observatório, entidade que tem como objetivos principais acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar, sendo que os municípios, é referido, deverão proporcionar uma maior capacidade de resposta às necessidades das famílias, tendo em conta o papel vital que desempenham. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, congratulou-se com esta distinção, que diz ser um reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido nesta área durante os últimos tempos ao nível do apoio às famílias.
Tem a ver com um esforço que temos feito, não só dessas medidas, mas também de as elencar, portanto, das medidas de apoio de várias às famílias, quer diretamente dos nossos serviços sociais, quer de outros setores, como o setor do urbanismo, os serviços municipalizados, entre outros, e, portanto, do muito que o município faz de apoio às famílias e aos cidadãos em geral, permite-nos este ano, de facto, conseguirmos atingir este galardão a que, enfim, meia centena de municípios no país, mais ou menos, numas redondas, têm, e, portanto, obviamente, nos deixa também orgulhosos, porque, de facto, demonstra, no fundo, através de uma, se podemos chamar assim, de uma avaliação externa, do muito que o município tem feito neste domínio.
O tão falado regresso da medicina interna ao Hospital de Tomar não passa de uma chico-espertice do Ministro da Saúde e do respectivo Ministério. Quem o diz é o Partido Social Democrata, corroborando aquilo que Pedro Marques, vereador dos Independentes, começou por afirmar na recente reunião da Câmara Municipal. Ou seja, a referida valência, pura e simplesmente, não existe. Aliás, confrontada com estas palavras da oposição, a própria Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, não disse claramente que a medicina interna existia, referindo apenas que está um internista ao serviço 24 horas por dia e que os doentes com necessidade de outros exames seriam encaminhados para Abrantes, onde está situada a urgência médico-cirúrgica. Com efeito, se o serviço se resumir à simples presença de um internista, então a valência nunca poderá ser qualificada como medicina interna, pois, se assim fosse, então os doentes seriam totalmente avaliados sem a necessidade de serem transferidos para Abrantes, o que ainda acontece. O alerta foi então deixado por Pedro Marques, vereador dos Independentes, que não poupou nas palavras, até mesmo para lamentar que o próprio Ministro da Saúde se tenha prestado a este papel.
Medicina interna, a valência de medicina interna não temos. Não temos. Alguém foi enganado e alguém nos andou a enganar todos. E eu gostava que isso ficasse claro, para que as pessoas não caiam no erro de pensar que temos medicina interna e vai-se ao hospital e não se tem medicina interna. Ou seja, depois da avaliação que se lá faça, tem que se ir para Abrantes para ser tratado. Esta é a realidade, Sr. Presidente. Esta é a realidade, Sr. Presidente. E se for preciso, se vierem, eu digo, horas com quem foi e tudo mais. E como é óbvio, vou dizer mais, e como é óbvio, a pessoa em causa não quis ir para Abrantes. Não quis. Não quis e não foi. E foi para o outro lado. E foi tratada como deve ser. E chegou, porque tinha a valência de medicina interna nesse sítio, foi tratada e resolveu o seu problema. Portanto, Sr. Presidente, é que a população tem que saber disto. Tem que saber disto. Não podemos andar aqui, desculpe lá. O Sr. Ministro, eu digo com toda a franqueza, eu não faria o papel que o Sr. Ministro fez de vir aqui uma enfermaria com 20 e tal camas e agora há medicina interna. Quando não há. Quando não há. Pode haver internamento de medicina interna. Mas é Abrantes que manda se quiser. Eu já sabia disto, que uma pessoa também foi para Abrantes e depois para vir para Tomar, lá conseguiu com muitos conhecimentos internar-se em Tomar, para ser operada. Mas a realidade é esta. É para Abrantes. E agora, passou-se mesmo comigo, eu disse, não, eu tenho que fazer isto na Câmara, para que a Sra. Presidente, junto ao Conselho de Administração, esta situação seja clarificada e diga a todos nós e à população o que se passa. O que se passa? E quem diz que a gente tem medicina interna, que é o Ministério da Saúde, que assuma que passamos a ter medicina interna. Mas a valência é medicina interna, nós e Torres Novas.
João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, foi mais incisivo nas críticas, classificando então a visita do Ministro da Saúde por ocasião da inauguração da suposta medicina interna como uma chico-espertice.
Isto foi uma chico-espertice do Sr. Ministro e do Ministério da Saúde, Sr. Presidente. Claro que foi, para enganar a população, para dizer que temos a valência de medicina interna em Tomar. E vamos ser realistas, não temos a valência de medicina interna. Nós sempre dissemos isso. Pois lá veio o deputado eleito pelo PS daqui de Tomar, o Sr. Deputado Costa, dizer que o PSD estava contra o regresso da medicina interna. Nunca ninguém disse isso. Nunca ninguém disse isso ao Sr. Presidente. Nós aqui, estamos aqui dentro deste órgão, os sete, porque jurámos que iríamos defender pela melhor forma quem nos elegeu. Portanto, estamos aqui a apresentar quem votou em nós. Portanto, e nós em Tomar não temos medicina interna. Não vale a pena escamotear, fazer aquele espetáculo que foi feito, que nós na altura alertámos e dissemos que isto poderia acontecer. Porque já sabíamos, porque obviamente a minha formação profissional é jurídica, não é de medicina. Mas tentei-me inteirar junto dos profissionais do foro para saber se de facto aquilo era um serviço de medicina interna. E todos me disseram, não sabemos como é que isso vai funcionar. Porque não há urgência médico-cirúrgica. E o que vai acontecer aqui, basicamente, é um corredor para Abrantes e depois de Abrantes para Tomar para internar. Nós temos internamento em medicina interna. A pessoa, por termos urgências básicas, a pessoa é recebida no hospital, é encaminhada para Abrantes, porque lá é que estão as urgências médico-cirúrgicas, e depois o internamento é feito em Tomar ou em Torres Novas, consoante a residência. Portanto, é claramente isto que se passa, Sra. Presidente. E a Sra. Presidente, digo-lhe, mostra um sinal de coragem, se trouxer um assunto neste sentido aqui a este Executivo e que tomemos uma posição concreta sobre a questão que não está a acontecer.
Confrontada assim com estas críticas, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, não disse claramente que de facto existe medicina interna no Hospital Nossa Senhora da Graça, não tendo dúvidas, porém, em assegurar que o serviço atual é melhor do que aquele que existia no passado.
A situação que temos hoje em dia é melhor do que a situação que tínhamos há uns anos. E, portanto, não vamos também desvalorizar a situação que temos hoje em dia. Porquê que a coisa, que era aquilo que há bocado o vereador João Terreiro estava a dizer, porquê que ainda não está no ideal? Porque não temos a urgência médico-cirúrgica. A urgência médico-cirúrgica e os meios de observação de doentes instáveis está em Abrantes. Tomar, a unidade de Tomar, tem um internista 24 horas por dia. Se chega um quadro clínico que a nossa urgência básica não permita avaliar, fazer e necessitar de mais auxiliares de diagnóstico, então aí tem que ir para Abrantes. E a ordem, e porque lá é que é a urgência, e a ordem de treinamento vem por Abrantes. Mas se for um quadro que não necessite de tantos exames, automaticamente é internado aqui, porque está um internista 24 horas por dia de serviço na unidade de Tomar. Desculpe, ó Sr. Vereador, eu tenho estado a trocar mensagens com um membro do Conselho de Administração, e é isso que eu tenho aqui. E aquilo que eu proponho aos senhores vereadores, vamos lá ver uma coisa, desde o início temos estado juntos nisto, independentemente do governo, o importante aqui é que haja uma prestação de cuidados hospitalares com qualidade aos nossos concidadãos. E, portanto, aquilo que eu proponho, até é mais do que, independentemente, o vereador Bruno vai ter uma reunião do Conselho Consultivo no próximo dia 7, não é? É marcar uma reunião, como já aqui fizemos com todos os senhores vereadores, com o Conselho de Administração.
Rádio Air, informação.
Paulo Fonseca, Presidente da Câmara de Ourém, eleito pelo Partido Socialista, está em risco de perder o mandato por estar em situação de insolvência. Está em causa uma verba a rondar os 4,6 milhões de euros. A indicação é avançada nesta quinta-feira pelo Observador, que suporta esta notícia na decisão do Tribunal Constitucional, que a 22 de novembro não deu seguimento às pretensões de Paulo Fonseca, que pretendia evitar a insolvência. Assim sendo, avança ao Diário Online, o Ministério Público pode instaurar um processo para perda de mandato num prazo de 15 dias junto do Tribunal Administrativo de Leiria. Paulo Fonseca, de 53 anos, antigo governador civil do Distrito de Santarém, pode desta forma não chegar ao fim como presidente da Câmara de Ourém para o mandato que ganhou em 2013 e ficar ainda impedido de se candidatar nas eleições autárquicas de 2017. Uma mulher caiu ao nabão na manhã desta sexta-feira e teve que ser transportada para o hospital uma vez que estava em risco de hipotermia. Por aquilo que a ERTS apurou, a cidadã, uma vendedora no mercado semanal de Tomar, aproximou-se da margem situada debaixo da Ponte Nova e escorregou para a água. Valeu, na circunstância, a ajuda de algumas pessoas que presenciaram a situação. Os bombeiros nabantinos chegaram rapidamente ao local e prestaram os primeiros cuidados à vítima, que, à primeira vista, não apresentava qualquer ferimento. A Polícia de Segurança Pública também esteve no local com um número considerável de agentes. Tomar já não tem parque de campismo. Resta saber por quanto tempo. A estrutura fechou portas a 30 de novembro, ou seja, na última quarta-feira, e sem qualquer aviso prévio de que tal iria acontecer, ainda que a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, há algumas semanas tivesse deixado claro que isso iria acontecer na sequência de uma recente inspeção da ASAI, onde se tornou público que o parque de campismo está ilegal, ou seja, não deve existir no local onde atualmente se encontra. E por isso mesmo, a autarquia nabantina foi multada e o licenciamento só será possível quando for feita a revisão do plano de pormenor, que nesta altura não contempla este polo turístico no local. O parque, que foi inaugurado no início da década de 70, esteve em funcionamento até agora, com exceção para um período de cerca de 6 anos, a altura em que decorreram obras na designada zona desportiva da cidade. Numa recente reunião de Câmara, a Presidente Anabela Freitas já desvendava assim aquilo que agora acabou por acontecer.
Como sabem, o parque de campismo não existe. Foi feito o plano de pormenor, que é o plano de pormenor do Açude, onde o parque de campismo, em instrumento de ordenamento do território, não existe. E, como sabem, e eu própria na altura fui subscritora de uma petição, e se calhar muitos de vós também o foram, houve uma petição pública para a reabertura do parque de campismo.
E, na altura, quem procedeu à reabertura do Parque de Campismo também sabia que ele não era passível de ser licenciado. Não nego que conheça esta situação. Aliás, todos nós conhecemos, toda a gente sabe que o Parque de Campismo não existe. Que conheça esta situação desde o primeiro dia em que cá cheguei. Não nego isso. Mantenho aquilo que o anterior executivo, já não sei se foi o anterior, se foi o outro antes do anterior, que reabriu o Parque de Campismo e nós mantivemos essa atuação. O que é certo é que, apesar de haver um conjunto de coisas com as quais nós não concordamos, nomeadamente, por exemplo, uma das coisas que nos foi apontada era que o Parque de Campismo tinha que ter um mini supermercado lá dentro, tinha que ter um conjunto de outras infraestruturas, quando aquele Parque de Campismo está no centro da cidade, há algo que é inultrapassável, que é o licenciamento. O licenciamento só é ultrapassado se e quando houver a revisão do plano, não é se, é quando. Porque já falámos com os promotores e os próprios vereadores também já tiveram em reunião com quem se predispôs a fazer a revisão do plano pormenor, o Parque de Campismo. Vamos remodelá-lo, vamos dar-lhe outra utilidade, mas para fins turísticos na mesma, mas aquilo que tudo nós chamamos, sempre chamámos Parque de Campismo, erradamente, porque ele não existe oficialmente, portanto deixará de ser Parque de Campismo e terá outros fins turísticos.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.